uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Dabei. Minuten verwandeln wir in stille Momente, ohne den Trubel, den Lärm, die Geschwätzigkeit, ohne die Hast, die uns treibt, ist der Weg wieder frei zueinander. Liebe braucht Pflege und Zeit. Dein Mund an meinem Ohr flüstert leise diesen wundersamen Schauer auf meine Haut. Dein Herz an meiner Brust schlägt und atmet diese wundervolle Lust, dir ganz, ganz nah zu sein. Wort, nicht mal ein böser Gedanke. Ich fühl dich, diese ruhige Kraft streichelt die Angst aus meinen hässlichsten Träumen. All dieser Trubel, die Gier und die Ungeduld und all der Neid, der uns frisst, wird verbannt und verstoßen diesen Augen. Weiß ich endlich, was du mir bist. Dein Mund an meinem Ohr flüstert leise diesen wundersamen Schauer auf meine Haut. Dein Herz an meiner Brust schlägt und atmet diese wundervolle Lust, dir nahe zu sein. Leise diesen wundersamen Schauer auf meine Haut. Dein Herz an meiner Brust schlägt und atmet diese wundervolle Lust, dir ganz, ganz nah zu sein. Du bist der Mund, der mich fragt, der nur wahre Antwort. Wagt.
diese wundervolle Lust, dir ganz, ganz nah zu sein.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras das 19 às 20 horas. Abri o programa com a banda alemã Pur, que é uma banda de pop rock muito famosa na Alemanha. Aqui no Brasil não tem nada deles lançado, por isso é uma banda desconhecida aqui para nós. Eu tenho vários CDs dessa banda, que eu comprei por volta do ano de 2000, 2001, e toquei alguns aqui na programação aqui da rádio, uns 3, 4 anos atrás. Inclusive o Tomás gosta muito dessa música aí que tocou agora, que é de um CD, não me peçam para traduzir o nome, porque isso aqui está em alemão, é complicado. Eu vou tentar falar, mas como não é inglês, não é espanhol ou italiano, que dá para quebrar o galho, eu vou tentar. A Buenterland. Olha que, acho que é isso, viu, Tomás, o nome do CD. A Buenterland, da banda alemã Pur. O nome dessa música que vocês escutaram se chama Ruhe, que é uma das baladas bonitas dessa banda alemã. O engraçado é que o idioma alemão, ele não é muito propício para baladas, canções românticas, né? Como as músicas em inglês, ou até músicas cantadas em italiano também são muito bonitas. Mas o alemão não é muito famoso por fazer baladas. Só que essa banda Pur é uma banda de pop rock muito boa, porque embora toque um pop, é muito bem elaborado, e eles têm um guitarrista e um tecladista muito bom, e a composição das músicas é muito legal. Essa música Ruhe é uma das belas músicas deles, e eu gosto muito dessa canção, por isso eu escolhi essa música para tocar hoje. Já tem uns anos que eu não passava aqui. Na verdade, eu me lembrei desse disco semana passada, mas aí acabei trocando de última hora, então deixei para hoje. Bom, seguinte, ontem eu lancei o meu 11º livro, chama-se Flama Espiritual. É um livro, uma edição independente, eu não fiz por editora, fiz sozinho, capa dura, com hot stamp, aquelas letras grandes, brilhantes, impressas na própria capa, e 23 imagens coloridas dentro do livro, que são ilustrações geniais do Cláudio Gianfardoni, que é um dos grandes artistas do Brasil. O livro não tem livraria por enquanto, nós só vamos tê-lo lá no IPPB. Se alguém quiser comprar o livro para dar uma ajudinha para a gente, o telefone lá é 6163-5381, porque como foi feita uma edição independente, né, eu estou pagando a edição e preciso vender uma certa quantidade de livros para poder tirar o custo, para só depois de alguns meses começar a chegar algum dinheirinho por causa da edição. Então, comprando o livro, vocês dão uma ajudinha para pagar a edição. Fora que o livro é muito legal, é um livro que fala de saídas do corpo, vida após a morte e espiritualidade. Um livro realmente muito bonito, eu fiquei muito contente de ter materializado esse projeto aqui no plano físico. Agradeço algumas pessoas que me ajudaram, como o Eberhard, né, que ajudou a patrocinar a edição, o pessoal da gráfica, o meu amigo Vitor, a Maísa, que corrigiu para mim, e tantas outras pessoas que deram uma grande força para essa obra sair. Chama-se Flama Espiritual, gente. Eu trouxe um exemplar para cá, o Tomás já queria levar, mas não, eu fiz o lançamento ontem, só sobrou esse aqui na minha mão. Semana que vem chega mais da gráfica e eu trago um para você, Tomás. Gente, ontem, durante o lançamento do livro, eu escrevi um texto que eu quero compartilhar com vocês. Antes de eu ler esse texto, deixa eu explicar algumas coisas. Durante as saídas do corpo, que ocorrem principalmente durante o sono, que naturalmente favorece essas saídas, porque durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório está mais relaxado, o padrão de ondas cerebrais também está relaxado, Então, os laços energéticos que prendem o chamado corpo espiritual, que muitas vezes também é chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo sutil, corpo de luz, e tantos nomes que as diversas doutrinas orientais e ocidentais vêm dando a esse corpo espiritual ao longo dos milênios. Isso é natural, porque de acordo com a época e a cultura vigente, cada doutrina chamava pelo nome mais próximo da realidade daquele local ou daquela cultura. Então, como nós temos muitas culturas diferentes na Terra, muitos nomes às vezes para uma mesma coisa. Então, eu vou chamar de corpo espiritual para facilitar. Quando, então, ocorre um relaxamento e o padrão de ondas cerebrais e o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, a aura, que é o campo energético, abre e o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora do corpo físico. Essa separação temporária entre a parte espiritual sutil e a parte densa que ficou quedada durante o sono também leva muitos nomes ao longo da história: viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, desprendimento espiritual, emancipação da alma, viagem fora do corpo, viagem espiritual, voltinha no além. Aí cada doutrina também chama pelo nome que achar mais adequado, mas é a mesma experiência. Nessas experiências fora do corpo, a pessoa que está projetada, né, que está exteriorizada para fora do corpo, adentra o mundo espiritual em seus diversos planos e subplanos e observa a realidade que existe além do corpo físico, além da vida carnal, no chamado plano extrafísico. Naturalmente, que se uma pessoa se dedica a essa área de estudo e vai se aprofundando, com o passar dos anos, ela consegue mapear alguns padrões que existem no plano extrafísico e consegue compreender alguns mecanismos psicofísicos desse tipo de experiência, que é o que acontece não somente comigo, mas com diversas outras pessoas que também experimentam saídas do corpo e procuram pesquisar o assunto, estudar, trabalhar, falar sobre o tema, porque muita gente tem esse tipo de experiência e não entende o que, que está acontecendo, fica com medo, porque esse assunto, por incrível que pareça, em 2007, ainda está muito envolvido em mitos e tabus, coisa que não dá para entender, porque com a quantidade de informação que tem sobre esse tema em aberto hoje em dia, não era para ter tanta ignorância sobre o assunto. Há milhares de livros publicados sobre o tema da viagem astral, a boa parte deles em português, eu mesmo tenho alguns sobre o tema. Há muitos sites na internet sobre o tema da saída do corpo, então não há como a pessoa hoje alegar tanta ignorância sobre esse tema. Eu até entendo que na antiguidade haviam mitos naturais devido à falta de informação, devido também por aquela época esses temas parapsíquicos estarem envolvidos dentro de esquemas esotéricos, ou seja, grupos pequenos que detinham a informação e não passavam para a população devido àqueles mecanismos iniciáticos de outrora. Só que hoje a condição é diferente, a informação é muito veloz, viaja muito rápido pela mídia, pela TV, pelo jornal, pela internet. Então, muitos desses temas hoje estão vazados, vamos chamar assim. Mesmo assim, muita gente, ainda por ranço ou medo, ainda fala dos supostos perigos da saída do corpo, coisa que eu não detecto. E olha que eu trabalho com isso há mais de 30 anos, porque eu tenho 46 anos atualmente. E desde os 15 que eu experimento saídas do corpo, estou trabalhando com esse tema. Naturalmente que eu procurei ler demais para enriquecer a minha própria experiência com a experiência dos outros, porque é um erro ficar só com a sua própria experiência. Quando você toma conhecimento da experiência de outra pessoa, o enfoque que a outra pessoa dá, mesmo diferente do seu, pode enriquecer o seu enfoque. E aí, se você começa a ler de tudo com a cabeça aberta, você enriquece bastante o seu estudo, porque você passa a ter uma visão de conjunto daquele tema. E eu sempre procurei manter a mente aberta, sem ficar presa a uma área em específico, uma área específica ou algum dado pessoal ou particular de alguma outra condição. Eu sempre procurei estudar de tudo e somar as melhores informações de cada área, sem prender meu raciocínio em doutrina nenhuma, e eu permaneço assim até hoje. Sou muito feliz com essa postura de universalismo, de estudar de tudo e somar as melhores partes de cada área e recusar aquilo que não me parecer de acordo com a razão, com o bom senso e com o equilíbrio das coisas. Por isso, ao longo dos anos, eu pude mapear várias coisas dessas saídas do corpo. E, paralelamente, eu fui desenvolvendo também a mediunidade, eu fui percebendo coisas pela clarividência, né, e outras coisas que eu pude ir desenvolvendo e somando com o que eu já sabia das experiências fora do corpo. E ao mesmo tempo lendo de tudo, teosofia, espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, taoísmo, hinduísmo, ou seja, tudo que eu pude pegar de informação, eu fui conectando. Então, na década de 70, quando eu comecei a ter essas experiências espontaneamente, aos 15 anos, não haviam muitas informações, não tinham muitos livros sobre o tema, eu não tinha com quem conversar. E nos grupos onde eu ia, eu frequentava vários grupos, né, sempre tentando entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu falava em algum lugar, mesmo um grupo espírita, um grupo de umbanda, um grupo de ocultismo, em algum lugar onde eu ia, que eu tinha saídas do corpo, todo mundo me olhava com um olhar arregalado e dizia: mas isso não é perigoso? Enquanto você estiver fora do corpo, um espírito não pode entrar no seu corpo e aí você não consegue voltar? Ah, cuidado, Wagner, eu ouvi dizer que durante uma experiência fora do corpo, vem uma entidade, corta sua ligação com o corpo, chamado cordão de prata, ou muita gente já morreu fazendo esse tipo de coisa. Eu escutava esses absurdos, entretanto, na própria experiência que eu experimentava, eu me sentia muito bem, não via perigo nenhum, me sentia cheio de energia, me sentia feliz, encontrava espíritos desencarnados e consciências extrafísicas evoluídas que me ensinavam coisas incríveis. Eu falei: como que isso é perigoso? Então, na verdade, o que existia era um ranço antigo da ignorância e dos mitos antigos que ainda prevalecia durante a década de 70. Com o advento da década de 80, muitos livros saíram no Brasil, muitos pesquisadores começaram a falar do tema, principalmente o Dr. Valdo Vieira, com quem eu trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, aprendi bastante com o Valdo, e o Valdo começou lá no Rio a fazer palestras sobre o tema. Eu participava do grupo dele, também dava as palestras junto, mas eu já tinha minha própria bagagem de experiência pessoal e eu não usava o padrão do Valdo para as coisas, porque eu tinha meu próprio padrão e minha opinião pessoal sobre as coisas. Embora eu aprendesse muitas coisas legais com o Valdo, a opinião pessoal minha das coisas era minha, a dele era dele, tanto que eu não concordava com um monte de coisa, como é natural, como assim outros que estudam comigo hoje, não precisa concordar comigo sobre minhas opiniões pessoais sobre vida, amor e outras coisas. Agora, dentro do tema, é óbvio que você aprende muito com quem tem uma informação legal para passar. Eu aprendi muito com o Valdo e diversas outras pessoas a quem eu agradeço muito pelo todo o suporte de informação que me foi passada. Agora, a minha condição pessoal sempre foi a minha e eu nunca segui os passos de ninguém, porque eu acho absurdo alguém seguir os passos do outro prescindindo do próprio discernimento, né? A gente tem que estar com um raciocínio bem claro, coração bem aberto, a nossa opinião bem clara sobre as coisas, né? Opinião própria por discernimento, por observação, por consciência correta das coisas que rolam. Bom, eu fui me acostumando com essas saídas do corpo e vendo seres extrafísicos durante essa experiência. Então eu aprendi, inclusive, a projetar a energia da passe do lado de lá, com esses guias espirituais, também chamados de amparadores, benfeitores espirituais, protetores astrais também. São muitos os nomes que esses seres de luz recebem ao longo das diversas tradições. Eu descobri também, e tudo isso eu estou contando como preâmbulo do texto que eu só vou ler no segundo bloco para vocês, e estou aproveitando o ensejo para falar um pouco sobre as saídas do corpo. Eu sempre uso a referência do meu caso pessoal, porque é muito próximo de muita gente, muitas pessoas experimentam igual. Eu fui me acostumando com as sensações daquelas saídas do corpo e observando como é que elas aconteciam. Então eu sentia muitos sintomas que na época eu não sabia explicar e que com o aprofundamento desse estudo eu fui entendendo. Então, por exemplo, eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar para chamar alguém, não saía voz nenhuma, eu ficava apavorado e abruptamente recuperava o movimento. Vocês que já experimentaram essa sensação, né, e que estão escutando em casa, sabe do que eu estou falando, a sensação de peso, que você está totalmente paralisado. A medicina chama isso aí de paralisia noturna, né? Eu sempre questiono esse nome porque eu já tive essa paralisia dormindo de tarde também. E aí teria que chamar de paralisia vespertina, sei lá, né? Pois bem, essa paralisia ocorre por causa da queda do metabolismo cardiorrespiratório e do padrão de ondas cerebrais também. E eu descobri que se eu não tentasse me mexer, ficasse quieto, relaxado, eu me desprendia para fora do corpo facilmente. Então passei a usar a paralisia como gancho para ter a saída do corpo. Então algo que metia medo transformou-se numa ferramenta para uma experiência fantástica. que é o que eu aconselho vocês a fazerem um test drive. Não acredita no que eu estou falando? Acordou paralisado? Não se mexe, fica quieto, pense em flutuar, você vai ter uma experiência espantosa. Também descobri, quando você está caindo no sono, entre a vigília e o sono, aquele estado alterado de consciência, você tem aquele solavanco, aquela sensação que você está caindo, né? Que é um deslocamento da aura, do campo energético. Rapidinho a aura sai do encaixe e encaixa um segundo depois. A sensação é que você está caindo, tomando um solavanco. Também a sensação de dilatação da aura, a sensação que a sua aura está estufando, e você está ficando grande, né? Muito comum em médiums e sensitivos de cura em geral, pessoas que aplicam reiki, cura prânica, passe, jorei, não importa o método, quando estão exteriorizando energia pelas mãos, muitas vezes sente uma dilatação energética na aura das mãos. Aí a pessoa fala, poxa, na hora que eu passei energia, parece que minhas mãos ficaram enormes. Ou seja, é uma sensação de dilatação da aura das mãos por causa do fluxo da energia que passa pelos chakras das palmas das mãos na hora que a pessoa está exteriorizando energia, independente do método que ela esteja usando, né? E deitado, a aura dilata como um todo, não somente as mãos. E aí dá a sensação de que a pessoa está estufando ou crescendo. Também sensações de zumbido dentro da cabeça, não dentro do canal auditivo, dentro do crânio, bem no meio da cabeça. E esses zumbidos estridentes, de vários níveis, são causados pela estimulação energética da glândula pineal, que é a glândula endócrina mais alta do sistema, que está situada bem no meio do crânio, logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, e também está conectada com o chakra do topo da cabeça, o chakra da coroa, o chakra coronário. Também a sensação de vibrações que viajavam por dentro do corpo, como se houvessem cargas de eletricidade que percorressem meu corpo por dentro, em alta velocidade, muitas vezes com um som tchu-tchu-tchu-tchu-tchu, como se houvesse uma aceleração energética espontânea, isso é chamado de estado vibracional. Eu fui me acostumando com todas essas sensações, pessoal, sem ter ninguém para me orientar, eu tinha 15 anos, eu tive que observar o que estava acontecendo, me acostumar e enfrentar o medo ali deitado no escuro de madrugada, experimentando isso, deixando acontecer, e o que eu descobri? Descobri que eram sintomas preliminares das saídas do corpo. Por isso eu falo com segurança dessas coisas, devido a estar estudando isso há 30 anos, na prática, não é um livro que eu li e depois estou te falando aqui, não. Eu estou te falando de algo real, que vários de vocês também experimentam. Então, às vezes, chega alguém para mim e fala, hoje, eu estou numa palestra, num curso, alguém pergunta, ô, Wagner, isso não é perigoso? Eu pergunto para a pessoa, você já fez alguma saída do corpo? Não. Então, como é que você sabe que é perigoso? Ah, ouvi falar. Ah, então vai tomar banho. Eu faço isso há 30 anos, não vi perigo nenhum nesse tipo de coisa. E o grande perigo que existe é a ignorância. Preste bem atenção, amigos. Para vocês que conhecem um pouquinho da parte espiritual, nós não somos daqui, nós somos espíritos que estamos reencarnados no corpo humano por mais um tempo de vida, mais uma vida. Mas nossa casa real é em outro lugar, né? E nós estamos aqui de passagem, por um tempo. Nada aqui na Terra é para sempre. Tem coisas que ficam por um tempo, outras por um tempinho, outras por um tempão, mas tudo passa. A característica da vida na Terra é impermanência, que é inclusive um dos conceitos básicos que o Buda ensinava. Tudo é impermanente aqui na Terra, nada é permanente no plano físico, né? Agora, o aprendizado das coisas, as lições que a gente aprende, nós carregaremos para a eternidade toda, dentro da consciência da gente, que é valor e aprendizado adquirido. Então, existe um ditado que diz assim, você não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Pelo contrário, você é um espírito vivendo uma experiência humana. Então, nada mais natural do que durante o sono o espírito se desprender do próprio corpo e dar uma voltinha no plano espiritual, que é a sua pátria original de onde ele veio. Ou seja, que estranho seria alguém visitar sua casa? Não tem estranho nenhum. Você está morando num lugar e durante o sono sai e volta para o lugar onde você veio. Qual o problema? Faz parte da natureza espiritual. Só que aqui dentro do corpo, devido ao ego, à ignorância, a tantas coisas, nós estamos encapados e pelos cinco sentidos que só percebe a realidade material em torno. Por isso nós não percebemos outros planos. Aí quando ocorre a saída do corpo, você vislumbra esses outros planos, que aqui no físico não são percebidos. Isso não tem nada demais, acho demais a humanidade ainda não ter despertado para esse tipo de coisa, para perceber que nós estamos lacrados aqui dentro do corpo, com a percepção limitada por cinco sentidos. E se você vive limitado por cinco sentidos, a vida se resumiria então ao seguinte, comer, beber, dormir, copular e um dia morrer. Sem motivo nenhum. Quer dizer, levanto todo dia, como, bebo, durmo, namoro, né? Vou dormir de novo, acordo, ficou a vida inteira assim, sem perspectiva, sem horizonte, arrastado pela vida, sem horizonte algum. De vez em quando eu perco alguém, de vez em quando alguém morre, eu fico sempre traumatizado ou sofrendo quando perco alguém, não aprendo a realidade daquilo até acontecer de novo lá na frente. Deita, acordo paralisado, não sei o que é. Sinto uma vibração, não sei o que é. É isso que é o problema, não é a experiência em si, mas a ignorância sobre ela. Por isso a importância de muitos autores terem publicado livros sobre as saídas do corpo em várias áreas, a importância de ter um programa como esse aqui, o Viagem Espiritual, para poder clarear um pouco sobre o tema. Aqui na rádio também tem o Moisés Ezagui, que faz um programa toda quinta, das 18 às 18h30, que também é um ótimo pesquisador e projetor astral, e um homem sério, correto, que faz um trabalho muito legal falando do tema aqui na rádio. E tem outros pesquisadores que escreveram livros ótimos no Brasil e no exterior, e não existe ninguém que seja autoridade absoluta nesse assunto, né? Na verdade, mesmo a gente que estuda muito isso, nós estamos caminhando, detectando coisas, observando. Ninguém sabe tudo sobre nada, na verdade, né? Agora, essas experiências fora do corpo dão uma alegria muito grande e elas quebram aquele medo da morte. Você percebe consciências que estão fora do corpo, definitivamente, né? E que elas estão vivas em outro plano. Então você começa a achar que morte é uma palhaçada, que ir no cemitério é uma idiotice, porque você não encontra nenhuma consciência lá, só vai encontrar cadáver que não é pessoa, a pessoa partiu para outro plano. E aí você começa a mudar os parâmetros, né? A questão de perda pela morte fica muito relativa para você, porque você perde a pessoa, é claro, vai sentir saudade, mas com certeza administrará bem melhor essa perda, essa saudade, e vai continuar vivendo, inclusive pela possibilidade de encontrar com aquela pessoa do lado de lá durante uma saída do corpo. E outra coisa, as saídas do corpo não ocorrem apenas durante o sono. Elas podem ocorrer durante qualquer estado alterado de consciência que permita um relaxamento do corpo físico e da mente e das ondas cerebrais. Então, podem ocorrer experiências fora do corpo espontâneas durante a meditação, durante um transe hipnótico, durante um transe mediúnico, durante uma pancada na cabeça, um desmaio ou qualquer outra condição que o corpo fique prostrado ou relaxado profundamente de forma semelhante ao sono ou de forma à meditação profunda. Agora, qual é a hora do dia em que a pessoa está mais propensa a relaxar? Durante o sono, naturalmente, já que a maioria trabalha durante o dia. Então, 99% das experiências fora do corpo, dos relatos de saídas, ocorrem durante o sono, porque é o momento do dia que a pessoa se permitiu relaxar. Mas sobra um percentual pequeno de experiências que ocorrem fora do sono, né? Nos estados alterados de consciência que eu mencionei. Então, o estudo dessas saídas do corpo é um estudo muito legal. Quem quiser pegar mais informações, entra lá no nosso site, é o www.ippb.org.br. Eu vou soletrar www.ippb.org.br. Mais uma vez, www.ippb.org.br. O site tem muitas coisas sobre saídas do corpo, incluindo o meu livro Viagem Espiritual 2, que está disponibilizado para leitura gratuita dentro do site, contendo 60 ilustrações coloridas das saídas do corpo para vocês acompanharem gratuitamente lá no site, tá? Bom, vamos dar um intervalo, né, Tomás? E na volta eu vou explicar para vocês o motivo desse texto aqui e o que, que isso tem a ver com as saídas do corpo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.
Rádio Mundial. Acredito na vida. Na vida. 660 AM. FM 95,7.
A Consciência Cósmica convida você para celebrar o Réveillon 2008 junto às Cachoeiras. Serão dois roteiros em Minas Gerais, Carrancas com Newton Schultes e São Tomé das Letras, comigo, Eliane de Araújo. Venha renovar e recarregar suas energias nesta viagem de Réveillon. Reservas pelo telefone 3287-7022, 3287-7022 ou consciênciacósmica.com.br.
Eu, Leonardo Midiorin, ator, estou na campanha natal permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. Queremos dividir com você as alegrias de mais um ano de solidariedade. no amparo de milhares de pessoas no Brasil.
A sua colaboração é um presente que a gente recebe todos os dias.
Quando a LBV chamar, atenda com o coração. Diga sim.
Natal permanente da LBV. Jesus, o pão nosso de cada dia. Informações: www.boavontade.com.
E atenção, anote este telefone: 2296-3002. É o telefone do SOS Tarô, onde você liga, faz a sua consulta de tarô, baralho cigano e búzios na hora. Paga somente R$ 2,00 por minuto de consulta e ainda tem a facilidade do cartão de crédito ou depósito bancário. Encontre caminhos no SOS Tarô. Faça sua previsão para o ano de 2008. Ligue 2296-3002. Temos as melhores sensitivas para te atender. SOS Tarô, reconhecido internacionalmente. 2296-3002.
Rádio Mundial 660 AM. FM 95,7. Acredito na vida.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, estava falando aqui sobre as experiências fora do corpo. Vamos continuar com esse tema agora e, na sequência, a leitura de um texto que tem a ver com tudo isso que eu estava falando no primeiro bloco, né? Seguinte, as pessoas, quando veem um texto psicografado ou recebido por um médium, poxa, a pessoa fala, caramba, um espírito saiu do plano espiritual, veio aqui no plano físico, encaixou na aura do médium, porque não entra no corpo, mas é um acoplamento psíquico, mental e energético, encaixou na aura do médium e baixou lá um texto legal, que bacana, falando sobre o mundo espiritual. Então, a mediunidade é um fenômeno intracorpóreo, no qual um ser vem do plano extrafísico para o plano físico e acopla com um médium nesse plano para passar uma mensagem. A saída do corpo é um fenômeno extracorpóreo, de dentro do corpo para fora, direto para dentro do mundo espiritual. Então, é uma experiência que te leva direto para o meio dos espíritos. Então, se a pessoa tem medo de espíritos, naturalmente que ela vai achar que a saída do corpo é um tema perigoso. Porque, veja bem, durante muito tempo se achou que a mediunidade era o fenômeno que mais ligava os homens aos espíritos, né? Porque seria o entrelaçamento entre planos, né? Aquela coisa do intermediário, que em latim é chamado médium, que é o agente interplanos, que capta de uma entidade um plano para o plano físico a mensagem. Então, durante muito tempo, se falava que a mediunidade era o fenômeno que mais ligava os homens e os espíritos. Não é verdade, não. É a saída do corpo que é o fenômeno que mais liga os homens aos espíritos. Por quê? Na mediunidade clássica, a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, alguns espíritos saem do plano espiritual e vêm para o plano físico e acoplam na aura do médium para passar a mensagem. Na saída do corpo, a pessoa sai do plano físico e entra diretamente no mundo espiritual, onde só tem espíritos. Então, observe, aonde que tem mais espíritos? Na mediunidade, onde apenas alguns descem do espiritual para cá, ou no próprio plano espiritual, aonde a pessoa que saiu do corpo entrou, que tem bilhões de espíritos? Então, a saída do corpo permite a visão de seres extrafísicos e dos planos extrafísicos in loco, diretamente lá. É um fenômeno direto. Agora, se a pessoa tem medo do mundo espiritual, do invisível, de espíritos, naturalmente que ela vai estar com o freio de mão puxado, porque o medo vai travar ela, porque o medo acelera os batimentos cardíacos, a ansiedade também. Mas o maior inimigo de alguém que queira mexer com uma saída do corpo é o medo. E eu descobri que mesmo as pessoas que estudam esses temas morrem de medo de espíritos por dentro. E esse é um dos motivos pelos quais elas não conseguem a realização prática de uma experiência extracorpórea. Porque parte dela, na mente, quer a saída como uma experiência. E, ao mesmo tempo, parte dela, por dentro, inconsciente, morre de medo do que vai ver aquela saída. Porque aí remonta a medos antigos de infância, tudo que falaram para ela sobre alma penada, sobre espíritos que ataca, o diabo, aí entra aquelas coisas fruto da ignorância cultural mesmo, da falta de informação, né? A pessoa está com o freio de mão puxada. Muita gente eu conheço, eu lido com muita gente ao longo do ano nesse tema, estuda profundamente esse assunto e, ao mesmo tempo, é travadíssimo por dentro por causa do medo. Né? Aparentemente, ela é dedicada àquele estudo, mas por dentro está morrendo de medo e de uma forma inconsciente. Aí é que está. Por isso, a importância das pessoas se abrirem mais, deixar a experiência acontecer, arriscar mesmo para ver o que, que vai dar, senão não vai romper a barreira do medo jamais. Bom, o texto é o seguinte... Na psicografia clássica, o espírito sai do plano extrafísico e vem aqui e encaixa na aura do médium. Só que existe uma maneira de passar informação que, a meu ver, é um pouco mais avançada. Não é porque ocorre comigo, é porque é um tipo mais aprofundado. A pessoa, durante o sono, fora do corpo físico, é abordada extrafisicamente por um espírito, um mentor espiritual ou alguém. Esse alguém injeta dentro da mente extrafísica da pessoa um bloco de ideias, e a pessoa volta para o corpo e encaixa. Quando ela encaixa, o cérebro não suporta aquele bloco de ideias, é muita informação. Então ele trava a informação que está dentro da mente, criando uma barreira mnemônica, uma barreira de memória. Então quando a pessoa acorda, ela não lembra. Ela sente que tem algo na mente, mas não consegue acessar. Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando você quer falar alguma coisa para alguém e você esquece, e aí você fala assim, olha, está na ponta da língua, mas não sai? Então, nessa condição que eu estou explicando, você fala assim, está na ponta do cérebro, mas não desce. Ou seja, não faz o download, a ponte da mente para dentro do cérebro. Então, as horas do dia vão se passando e fragmentos daquelas memórias vão descendo da mente para o cérebro. E aí você começa a lembrar pequenas partes e começa a sacar que tem alguma coisa maior em andamento que está se juntando, se formando dentro do seu cérebro. Horas depois, o espírito que passou a mensagem para você fora do corpo, na vigília, encosta perto de você e dá um passe no topo da sua cabeça, no chakra coronário ou no chakra frontal, em alguns dos chakras principais, e aí ele faz com que a informação que estava barrada pelo cérebro desça da mente para o cérebro, e aí o médium é invadido por aquele jorro de ideias e começa a escrever. É assim que eu recebo muitos textos. Primeiro, a ideia é injetada fora do corpo na minha mente. Eu volto para a vigília e, com o passar das horas, aquilo vai descendo e eu vou escrevendo. Muitas vezes eu lembro daquilo e, na maneira de escrever, é a minha própria forma de escrever. E outras vezes não. Eu lembro exatamente como foi falado e passo com um tipo de expressão própria do espírito, com a característica que ele tinha e com as palavras que ele usa ou usava em determinada época. Pois foi isso que aconteceu ontem. Eu acordei com uma mensagem dentro da cabeça, mas não lembrava. Durante o dia foram descendo os fragmentos dela. À noite, quando eu fui fazer o lançamento do livro Flama Espiritual lá no IPPB, sentado lá, veio, desceu o jorro inteiro e eu escrevi o relato do espírito, que naquele momento eu não estava vendo, porque não precisava, eu tinha visto ele na noite anterior, e aí escrevi nas páginas de uma agenda nova aqui, está aqui inclusive sem digitar, sem passar limpo, e eu quero ler para vocês. É um depoimento de um espírito desencarnado que foi assassinado na Europa, né, na antiguidade, e ele fala de uma admiração por Jesus muito grande, que foi Jesus que ajudou ele na hora da passagem para o plano espiritual. Mas o legal é que o cara não dá um tom religioso a isso, não. Fala de Jesus como a gente fala aqui, de uma forma carinhosa, um grande cara, um grande ser, né? Assim como Buda, assim como Krishna, sem ficar fazendo campeonato de mestres para dizer que esse mestre é melhor que o outro. Isso é uma babaquice. Às vezes alguém pergunta, ô Wagner, qual é o melhor mestre? Saint Germain, Kutumi, Buda, Jesus? Eu sei lá, não me interessa, não estou fazendo ranking de mestre. Para mim, qualquer um desses caras é melhor que eu, então tá bom, vou aprender com qualquer um deles. Não vou ficar fazendo ranking para ver quem é o mestre tal da nova era. Isso é coisa do ego, de ficar fazendo ranqueamento de mestres. Para mim, o que importa é se uma consciência tem algo bom a passar, eu vou pegar o que ela tem de bom e aprender, tocar a bola e vou crescer do meu jeito, sem ficar preso àquela consciência. Então, esse espírito passou a mensagem, fala com muita propriedade sobre Jesus aqui de uma forma bem legal. Eu quero ler para vocês o depoimento dele, que eu recebi. Vocês vão notar que algumas palavras não são do meu próprio jeito de expressão, mas do dele, eu escrevi fielmente. Eu vou então passar isso para vocês agora, tá, gente? De primeira mão vocês vão estar ouvindo, eu li esse texto ontem para o pessoal que estava no lançamento e vocês agora vão estar escutando. O pessoal que recebe os textos pelo site do IPPB, oportunamente, aí lá para fevereiro, quando eu voltar a mandar os textos regulares, vocês irão ler esse texto aqui. Eu só não vou prometer mandar esse texto para vocês por e-mail aqui pela rádio, porque agora, fim de ano, Natal, o pessoal está meio de férias aqui, então não vai dar para fazer isso. Aliás, ô Tomás, o Evaldo já entrou de férias? Meu amigo Tomás está aqui junto comigo hoje. Mas o Evaldo deve estar escutando um programa em casa agora, hein? E como está meio frio aqui em São Paulo hoje, o programa é ao vivo, gente. Agora é 19 horas e 41 minutos. Ele deve estar deitado no sofá dele com aquele pijama lilás, com a meia cor-de-rosa, abraçado com o ursinho de pelúcia dele, né, Tomás? Tomando uma sopinha, porque tá meio aqui na Paulista está chovendo e esfriou, embora aqui dentro da rádio está calor, porque o Tomás desligou o ar-condicionado ali, que ele é meio fresco, né? Então ele desligou o ar-condicionado, ele disse, frescura já basta a minha, Wagner, né? Cadê o negocinho de fundo que você põe aí, quando eu sacaneio você, o negócio aí, ai meu Deus, não é assim que você põe aí? Hoje não está funcionando? Tá certo. Gente, eu vou usar como trilha sonora de fundo o mesmo CD que semana passada eu toquei aqui para vocês, que é o CD do flautista Edward Christmas, Song of the Golden Lotus, a canção do Lotus Dourado, que é um trabalho de piano e flauta muito bonito. E em janeiro eu vou estar umas 2 semanas fora, em Salvador, e vou fazer 2 especiais musicais. Um deles vai ser com esse CD, Song of the Golden Lotus, do Edward Christmas, piano e flauta, enquanto eu vou lendo o texto por cima. E no finalzinho, para arrematar, mais uma música da banda alemã Pur, de um outro CD. Então, vamos lá, Tomás. Libera o som do Edward Christmas, Song of the Golden Lotus. É a música 5, Song for Carol. Song for Carol, canção para Carol. E eu vou ler o depoimento do Espírito aqui para vocês, falando sobre Jesus. Eu acho muito legal e fico contente de estar compartilhando isso com vocês. Amigo, como falar dele? Como descrever a paz celeste na mansidão do seu olhar? Como falar da doçura de um amor incondicional que se revestiu de homem para viver entre os homens? Não, meu amigo, só me calo e curvo a cabeça e viajo para dentro do coração, que sente e compreende melhor o que a mente não sabe. Contudo, posso falar de como ele me encontrou no meu momento mais difícil. Sempre ouvira falar dele pela boca dos pregadores religiosos, os quais eu não suportava, por não sentir na palavra deles a flama espiritual que aquece o coração e arrebata o espírito. Mas eu sempre o respeitei e procurei aplicar os seus ensinamentos em minha vida por minha conta mesmo. Interpretei suas palavras pelo que o meu coração sentia e procurei agir de acordo. Nem sempre consegui, mas me esforcei em ser justo e digno e fiz o melhor possível dentro das condições que se apresentavam em minha vida. Vivi muitas dificuldades e injustiças, mas sempre prezei a integridade de caráter e jamais traí o meu espírito. E foi exatamente por isso que um certo grupo conspirou contra a minha vida, pois eu não concordei com certos interesses escusos. Meu amigo, a história dos homens está cheia de tramóias e interesses mesquinhos. Por meio de um sórdido estratagema, fui atraído para uma cilada e esfaqueado numa viela escura e cheia de lixo. Depois, os meus agressores atiraram meu corpo nas águas barrentas de um rio. Não senti dor na hora, mas fui tomado de grande decepção comigo mesmo, por ter caído nas garras deles. No momento da estocada fatal, perdi a consciência e fiquei num estado de perturbação mental, como se estivesse suspenso entre a mente e o mundo. Vi toda a minha vida passar, em segundos, diante de minha surpresa e confusão. Sabia o que tinha acontecido, mas fiquei num estado de torpor mental. Só retomei minha lucidez quando jogaram meu corpo na água. Mergulhei atrás dele, enlouquecido e decepcionado, mas não consegui chegar nele, que foi fortemente arrastado para as profundezas daquelas águas geladas e barrentas de um rio na velha Europa. Quando subi à tona, vi uma mão estendida para mim. Segurei-a e tomei impulso para sair da água. Foi quando me dei conta de que era ele, o dono daquela mão, firme e generosa. Ele me olhou nos olhos e eu fui preenchido de luz. Fiquei lúcido, mais do que nunca estive antes, e sentia ondas de amor viajando dentro do meu ser. Amigo, renasci naquele momento. Num átimo, compreendi tudo e aceitei o acontecido. Então, ele me disse: "Vem comigo, meu amigo. É hora de voltar para casa. Não tema." E ele me abraçou, como só se abraça o ser mais querido. E eu mergulhei na luz com ele, de volta para casa. Pois foi assim, meu amigo, que conheci Jesus. Desde então, ele é a minha inspiração para tudo. Ele me encontrou e eu me encontrei. E é assim que quero deixar registrado entre os homens. Jesus é esse amigo dos homens, que abraça a todos, sem que a humanidade veja. Ele é o doce Rabi, meu amigo. Segure na mão dele e segue. Para a gente encerrar, depois dessa mensagem, eu vou encerrar com uma música do Pur, de um disco chamado Matschigviel Theatre. A única palavra que tem aqui em inglês é Theatre, o resto é alemão, Matschigviel Theatre. É uma música chamada Gawain van Gluck, orquestrada muito bonita, que eu quero fechar a leitura desse texto com ela. E curtam, porque é uma música belíssima, gente. Tomás, vamos lá? Música 15.
Dunkel war der Tunnel, eng voll blanker Angst, Nerven am Zerfetzen, innerlich verkrampft. Die Hoffnung fast verloren, und doch blieb stets dieses Licht. Ganz weit zwar noch am Ende des Tunnels fest in Sicht. Nie geahnte neue Kräfte freigesetzt, gespürt, dass nichts, rein gar nichts, den Willen dir ersetzt. Hart gestrampelt, dem hellen Ende nah, plötzlich alles richtig und plötzlich alles klar. Ich hab geweint vor Glück, geweint vor Glück. Alle Dämme brachen, trotzdem blieb die Katastrophe aus.
Tränen stolz geschämt. Ich hab geweint vor Glück, mit dem Schicksal gehadert und alle Welt verflucht, im Meer aus Selbstmitleid ertränkt und so mein Heil gesucht. Zweifelsmarterpfeile quer durch Herz und Hirn, verbissen gegen angekämpft, so gut es eben ging. Lenken lernt nur, wer genügend übt. Jede Menge Fehler, bis nichts die Richtung trübt. Bin angekommen, sei's auch nur am ersten Ziel. Alles ist jetzt richtig und gewonnen ist schon viel. Höchstens meiner Tränen stolz geschämt. Ich hab geweint vor Glück.
Essa aí foi mais uma música do Por, o CD Martinville Theatre, a música Gewind van Gluck, tudo em alemão, aí é complicado. Estamos terminando o programa, gente, mas tem uma ligação aí especial, Tomás. Quem será que ligou aqui? Põe aí na linha. Olá, quem está falando?
Quem está falando aqui é o presidente do seu fã-clube.
Presidente do fã-clube? Mas não tem o fã-clube. Quem está falando aí?
É o Evaldo.
Ah, o Evaldo.
Ai, meu Deus do céu.
O Tomás falou que você estava no sofá vestido com pijama lilás, um par de meia rosa, abraçado no cinho de pelúcia, tomando sopa quente, escutando o programa, é verdade?
É verdade, absoluto. Mas não é lilás, não. A cor hoje é azul.
O Tomás está dizendo que é azul com dourado. Tudo bom, Evaldo?
Tudo, tô ligando pra falar aí pra você deixar esse CD pra mim, né, meu?
Qual deles? O do Pur, a banda alemã?
Não, tudo que tu trouxe.
É, são três CDs, dois do Pur e um do Eduardo Christmas. Eu vou deixar aqui com o Tomás.
Tá, eu tô ligando mesmo só pra te parabenizar pelo excelente programa de hoje, cara.
Legal.
muito bom mesmo.
O Tomás tá aqui se ruendo de ciúme porque você ligou, viu?
Mas eu amo também o Tomás, meu Deus.
Tá bom, Evaldo, estamos em cima da hora. Obrigado aí que você ligou, viu?
Mesmo, viu?
Um abraço, viu, Evaldo?
Tchau.
Amigos, telefone 61635381, o site www.ippb.org.br. O Tomás está balançando o lencinho rosa e lilás dele ali, avisando que acabou o programa. Ele adianta o relógio, pessoal, ele aprendeu isso com o Evaldo, ele adianta o relógio para o programa acabar mais rápido, né? Então, desejo para vocês aí um bom Natal aí, embora isso seja uma coisa mais pro forma da data. Natal mesmo não é uma data não, é quando o coração da pessoa renasce e ela quebra paradigmas antigos, desgastados da mente dela e se abre para o fluxo de luz da própria vida. Começa a encontrar o paraíso, não lá fora no céu, mas dentro do próprio coração dela. É isso que é Natal, é isso que Jesus representa, renascimento. E isso não tem nada a ver com a religião X ou Y, tem a ver com o coração aberto de cada um, como o Buda falava, como uma flor de lótus aberta. Jesus também representa isso, Krishna e tantas coisas boas. E eles todos são canais de um amor maior que está em tudo que é isso que eu espero que vocês percebam dentro de vocês e também em todo mundo. Até mais.
Dunkel war der Tunnel, eng voll blanker Angst, Nerven am Zerfetzen, innerlich verkrampft, die Hoffnung fast verloren, und doch blieb stets dieses Licht. Ganz weit war noch am Ende des Tunnels fest in Sicht. Nie geahnte, neue Kräfte freigesetzt, gespürt, dass nichts, rein gar nichts, den Willen dir ersetzt. Hart gestrampelt, im hellen Ende nah, plötzlich alles richtig und plötzlich alles klar. Ich hab geweint vor Glück, geweint vor Glück. Alle Dämme brachen, trotzdem blieb die Katastrophe aus. Geweint vor Glück.
A almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.